convicção de um pouso suave da economia norte-americana marca o fechamento desse mês. Eu sou Guaciro Filho, consultor econômico da Advanced Corretora, e farei uma leitura dessa informação e outros dados ligados a câmbio, juros e ativos acionários. As três principais bolsas dos Estados Unidos terminaram a última semana com ganhos, depois de uma série de balanços de grandes empresas de tecnologia, dados econômicos e anúncios de bancos centrais que aumentaram a confiança de investidores sobre um ciclo de política monetária de altos juros sem posicionar a maior economia do mundo rumo à recessão. As ações europeias recuaram de máximas de vários meses depois de uma série de balanços mistos e o ajuste surpresa do Banco Central japonês em sua política monetária, mas as blue chips alemãs foram contra a tendência de baixa e fecharam em um recorde com sinais de arrefecimento da inflação. Por aqui, o Ibovespa fechou próximo à estabilidade após ter oscilado durante a sessão entre leves perdas e ganhos, diante de uma forte queda da Vale do Rio Doce, né, atual Vale, e de outras empresas de mineração e siderurgia, enquanto a alta de bancos e da Petrobras, devido a um cenário externo favorável, serviram de contraponto. O dólar à vista fechou em queda ante o real, acumulando baixa firme na semana, com as cotações reagindo ao cenário externo, onde a moeda norte-americana também cedia, e ajustes de posições no mercado de depósitos interfinanceiros, as DIs, com investidores à espera do Copom nesta semana. As taxas dos contratos futuros de juros com prazos mais curtos encerraram em leve alta, com investidores reduzindo as apostas de um corte de 0,5% da Selic para esta semana, na esteira da divulgação de dados positivos do mercado de trabalho brasileiro e de números piores da área fiscal. Parece que 0,25% seria algo mais consensual no momento para a nossa Selic. Vamos aos gráficos, eu vou começar pelo dólar. O dólar segue sua trajetória que deu início em 7 de julho e culminou no pullback da última sexta-feira, dia 28, onde a paridade tocou a mínima de 4,6960. Pelo estudo Fibonacci, abaixo dessa mínima, nós temos o suporte de 4,6623 e após isso, o que consideramos até o momento como a possível mínima do ano em 4,5383. Olhando para cima, temos as resistências de curto prazo em 4,7801 e 4,8009 como volume de contratos futuros negociados até a última sessão em 601. É um volume considerado bem baixo, mas a gente tem que levar em consideração que hoje são encerramento desses contratos, então faz todo sentido a baixa volumetria, né? E também a gente não pode se esquecer que hoje, último dia do mês, é formação de taxa Petax. A variação negativa no dólar à vista foi de 0,19% na última sessão, com taxa spot de 4,7336. Vamos ao euro. Pela sétima vez desde 14 de junho, o euro testa mínimas, onde identificamos como forte zona de compra, e assim realiza seus pullbacks se distanciando desses suportes. Enquanto isso, a média móvel de curto prazo se estabiliza em 5,2853, ficando como principal resistência dentro desse período. A divisa da zona do euro terminou a última sessão com alta de 0,02 e nesta manhã continua subindo 0,26% com taxa spot de 5,2233. A minha dica, você já sabe, siga nossos boletins para ficar sempre conectado. As principais notícias.